Nós vamos conversar com o deputado federal Felipe Barros, advogado ligado ao Movimento Direita Paraná, natural de Londrina, é do PSL. Satisfação, deputado, recebê-lo aqui. Bom dia.
Bom dia a todos os amigos ouvintes da CBN. Um prazer retornar à cidade de Cascavel.
E como que está caminhando? Bom, a fusão foi feita, PSL e Democratas, o Partido União Brasil, falta ainda a oficialização do TSE, mas está caminhando tudo dentro do que se espera, é isso?
É isso. Nós tivemos essa semana o anúncio também da filiação do presidente Bolsonaro ao PL, então nós estamos aí aguardando a janela eleitoral que se dará em março para ver aquilo que farei. Tem um convite, obviamente, do PL, também do PP e do próprio União Brasil, para ficarmos União Brasil. Então, vamos ver para que caminho a gente vai seguir. Independente do caminho partidário, estaremos com o Bolsonaro.
O senhor acredita que muitos irão realmente para o PL agora, com o ingresso no Partido Liberal do presidente?
Eu acredito que sim, mas acredito também que não haverá mais, como houve na eleição passada, uma identificação com o partido. Na eleição passada a gente via aquele movimento, temos que votar no PSL. Essa próxima eleição é uma eleição diferente, porque o presidente tem hoje partidos que farão parte da sua base aliada, da sua coligação, né? Então o PL, o PP, o Republicanos e outros partidos certamente virão ainda para se juntar a esses três. Então essa identificação com o partido, acho que não vai mais haver. Vai haver a identificação com candidatos, né? Aquelas pessoas que são de fato reconhecidas pelo eleitor como fiéis ao presidente Bolsonaro, fiéis a pautas. Acho que é isso que vai haver na eleição do ano que vem.
E a PEC dos precatórios, deputado? Passou pela Câmara, agora recentemente pelo Senado, houve lá algumas alterações. Como é que o senhor acompanha tudo isso? A própria votação, a manifestação também do senhor no voto. E a importância dessa PEC dos precatórios, o Auxílio Brasil, né, para dar essa condição para o pro programa Auxílio Brasil. Está tudo dentro do que o governo espera?
Tudo dentro daquilo que a gente esperava. Eu sou 100% favorável à PEC dos precatórios, votei favorável, ajudei nas conversas com outros deputados e com os nossos senadores aqui do estado do Paraná, porque a PEC dos precatórios é aquilo que vai possibilitar o Auxílio Brasil, que é o aprimoramento do Bolsa Família. Algumas pessoas falam, é populismo. Não é populismo. Nós estamos num momento de pós-pandemia que pessoas perderam suas vidas, mas também milhares de pessoas que perderam seus empregos, que passaram da noite para o dia a não ter mais condições de sustentar a sua própria casa e que, portanto, precisam de uma ajuda, mesmo que momentânea, do governo. Então, eu sou 100% favorável e tenho certeza que isso vai fazer com que a economia volte a crescer rapidamente.
E aqueles que falam em furar o teto, dificuldade depois, não poderia ser assim, ou até o próprio, por que então não direciona apenas o que vai ser utilizado para o Auxílio Brasil? Quer dizer, o montante é muito maior. O que dá para falar para aqueles que têm...
Essa foi uma discussão que a gente enfrentou até na própria bancada dos deputados. Alguns deputados do nosso partido votaram contra a PEC dos precatórios no primeiro turno e depois mudaram de posição no segundo turno. E aquilo que eu argumentava era o seguinte, olha, vai furar o teto em 0,5%. E enquanto a gente fica nessa discussão de fura ou não fura o teto, pessoas estão passando necessidade. Então uma coisa é a discussão técnica, científica, acadêmica, que tem que ser feita lá, é importante. Outra coisa completamente diferente é a política do dia a dia, é a necessidade da população. Então, se vai furar o teto em 0,5%, ou seja, um impacto muito pequeno, mas é um impacto muito pequeno no orçamento público e um impacto imenso para aquelas pessoas que vão receber o auxílio.
Como o senhor vem acompanhando esse momento que antecede, digamos assim, de forma até mais oficial, a corrida ao Palácio do Planalto? Nós estamos ainda nesse período de pré-candidatura, alguns nomes têm surgido. Como que o senhor vê esse desenho que se constrói aí, Moro, né, se posicionando também como opção, presidente Bolsonaro, as pesquisas, o Lula com essa condição de retornar, qual que é a análise que o senhor faz de tudo isso?
Olha, a análise que eu faço é a seguinte, o Moro é o fator novo da eleição, então é natural que ele esteja numa porcentagem relevante no período eleitoral, algo próximo de 10 a 15%. Mas, como é um fator novo, isso tende a ser desgastado até o período eleitoral. Então eu tenho a impressão que o Moro, ele se desgasta, fazendo com que a sua porcentagem se reduza a 5, 6% no máximo. O presidente Bolsonaro e Lula polarizam, é algo natural que vai acontecer, e para o segundo turno vai Lula versus Bolsonaro. Como a rejeição ao Lula é maior do que a rejeição ao presidente Bolsonaro, o Bolsonaro vence as eleições no segundo turno. Essa é a perspectiva, a análise que eu faço das eleições, claro que pode mudar, né? Daqui até as eleições nós temos aí um ano pela frente, e um ano é muito tempo na política, mas Se a eleição fosse hoje, o cenário seria esse.
Ao seu Borghezan acompanhando a CBN, alguns ouvintes interagindo aqui conosco, inclusive o Ayrton. O Ayrton diz o seguinte, pergunta aí pro deputado que é bolsonarista, ele coloca aqui, em quem o Bolsonaro tem que mirar mais nesse período de campanha, no Moro ou no Lula?
Eu acho que o presidente tem que mirar em mostrar para o Brasil aquilo que ele tem feito. Se o presidente mostrar tudo aquilo que ele fez e tem feito pelo Norte, pelo Nordeste, pelo Sul, pela nossa região, o Paraná mesmo é o estado que o presidente proporcionalmente mais mandou dinheiro comparado com todos os estados da federação, porque nós temos aqui a Itaipu que tem investido milhões e milhões de reais no nosso estado. Então, o presidente tem que, nesse momento, no meu ponto de vista, focar em divulgar e divulgar bem. Comunicação sempre foi, isso eu já falei para o presidente várias vezes, a comunicação sempre pode ser melhor feita, a comunicação ainda é algo que, no meu ponto de vista, pode ser melhorado no governo. Então, o governo tem que mirar, o presidente Bolsonaro tem que divulgar aquilo que tem feito.
Uma outra perguntinha aqui do ouvinte, gostaria de saber a opinião do deputado. Se o Bolsonaro não for para o segundo turno, quem o Bolsonaro apoiaria? É cedo para falar sobre isso e vocês não trabalham com essa hipótese, não é, deputado? Mas o ouvinte faz essa pergunta.
Veja, eu acho que esse cenário ele é improvável. Primeiro de tudo, ele é muito improvável. Bolsonaro e Lula no segundo turno é quase que um caminho inevitável. Mas, no segundo turno, certamente o presidente apoiaria assim, quem nos mostra ser um mal menor, né, o menos pior, digamos. Né, o Lula já mostrou para aquilo que veio. Se o Lula voltar para o nosso país, para o nosso governo federal, o Brasil vira uma Venezuela, então eu tenho a impressão de que o Lula é o mal maior que todos nós devemos combater.
Para a gente fechar, vamos falar um pouquinho de economia, 11 horas e 50 minutos, estamos conversando com o deputado federal Felipe Barros, do PSL. A economia, nós deveremos ter aí a economia, o PIB fechando perto de 5%, 4,5%, 4,8%. O ano passado a queda do PIB foi de 4,1%, né? Então se nós somarmos os dois anos, 10%. Até que não teríamos aí um prejuízo muito grande, teríamos um crescimento efetivo nesses dois anos, diferentemente do que acontece em outros países, sim, inclusive desenvolvidos. O senhor acha que a economia está andando bem?
A economia está andando bem.
Guardadas as devidas proporções?
Sim, a economia, é claro, tá, o nosso ouvinte deve estar se perguntando, mas como que está indo bem com a gasolina nesse preço, com o gás caro? Nós estamos falando comparativamente com os anos anteriores, né? Dentro da perspectiva do cenário econômico mundial e daquilo que se esperava para o Brasil tem mostrado sinais de que a economia vai ser recuperada muito rapidamente. Aquilo que o ministro Paulo Guedes tem falado, que é o crescimento em V. Ou seja, a economia vai voltar no Brasil de uma maneira muito rápida, porque foram feitas injeções na economia desde o período da pandemia, com o início do Seiscentão, né, como foi apelidado, e agora o Auxílio Brasil. O Brasil foi um país que, graças ao presidente Bolsonaro, isso precisa ser dito, não aderiu àquele lockdown maluco, como vários países fizeram e estão tendo agora as consequências econômicas disso. Nós tivemos aí um balanceamento entre a proteção da vida e da economia, só não foi feito mais por conta das decisões do Supremo Tribunal Federal. Então a economia do Brasil vai ser retomada muito rapidamente. A perspectiva do Guedes, ministro Paulo Guedes, eu acho que vai se transformar em realidade e a economia vai voltar rapidamente.
Deputado, muito obrigado pela presença, pela entrevista aqui na CBN, pela gentileza de nos atender.
Eu que agradeço, parabenizo a CBN pelo trabalho que faz, jornalismo sério que faz, levando informação ao povo do Paraná, e é um prazer estar aqui em Cascavel mais uma vez.
Conversamos com o deputado paranaense, deputado federal Felipe Barros, do PSL, agora 11h52.